Aconteceu.
Bom dia, Ana Raquel Macedo.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Bel.
Bom
dia. O que aconteceu essa semana?
Tanta
Vamos começar
coisa,
pelo plenário, né?
Essa semana começou cedo. A gente lembra que o plenário teve sessão já na segunda-feira dessa semana, com votação de 3 medidas provisórias que trancavam a pauta. Uma delas, inclusive, que estava com risco de perder a validade, que é a medida provisória que prorroga por 3 anos o prazo de atuação dos médicos do programa Mais Médicos. Uhum. A medida foi aprovada, já foi aprovada inclusive no Senado, que prorrogando o prazo dos médicos que participam do programa e também o visto temporário dos médicos intercambistas estrangeiros inscritos no programa.
É, tinha que ser aprovado no Senado assim, do dia para o outro mesmo.
Exatamente.
Porque com o processo acontecendo lá e ela vencendo no dia 31, se não fosse aprovada, perderia a validade. Né?
Exatamente. E outra medida também que foi aprovada aqui na Câmara na segunda-feira e também em seguida também foi aprovada pelo Senado, foi a medida provisória que prorroga até dezembro de 2017 o prazo de adesão dos agricultores ao Cadastro Ambiental Rural e ao Programa de Regularização Ambiental. Essas são duas medidas previstas no novo Código Florestal, o Código Florestal de 2012. O prazo, então, foi prorrogado, o prazo já estava vencido, então foi prorrogado até dezembro de 2017 para dar mais tempo, então, a que os agricultores, principalmente os pequenos, consigam fazer o cadastramento de suas propriedades via satélite, que faça esse mapeamento geográfico das propriedades, ver o que está preservado, o que, que não está, para poder aderir ao programa de regularização ambiental. Uma outra medida aprovada pela Câmara nesta semana foi a que abriu um crédito de R$100 milhões para a comunicação institucional do governo e outros R$80 milhões para a implantação de infraestrutura para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Isso foi na segunda-feira, no plenário aqui da Câmara. Na terça, na segunda, depois da aprovação dessas medidas provisórias, não houve mais um acordo, um quórum para conclusão do projeto de renegociação das dívidas dos estados e acabou que esse projeto de renegociação das dívidas, que ainda falta a votação dos destaques a esse projeto, ele ficou para a semana que vem, porque na terça, tanto Câmara quanto Senado se concentraram na votação de medidas do Congresso. O Congresso esteve reunido numa sessão, então, para votar vetos e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Primeiro houve a votação dos vetos, que durou bastante tempo. Foram 8 vetos, se eu não me engano, 8 vetos analisados e todos foram mantidos, todos os vetos foram mantidos. Um deles, em destaque, era o que previa que 10% dos recursos do programa Minha Casa Minha Vida fossem destinados à construção de moradias em cidades com menos de 50 mil habitantes. Esse veto já havia sido feito pela presidente afastada Dilma Rousseff sob a justificativa de que o programa precisa priorizar municípios onde há mais déficit de moradias. Então, a maioria de deputados e senadores concordou que sim, era preciso manter esse veto e outros foram mantidos. E em seguida, depois de horas de discussão, o Congresso passou para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, a LDO. O texto principal foi aprovado, prevendo um déficit para o ano que vem de R$139 bilhões nas contas públicas. Se incluir nessa conta estatais, estados e municípios, o déficit vai para R$143 bilhões. E a LDO também prevê que haja um limite de gastos públicos de acordo com a inflação. Esse é o tema de uma proposta de emenda à Constituição que está em discussão aqui na Câmara, numa comissão especial. Uma proposta que tem provocado muito debate. Ela foi encaminhada aqui pelo governo de Michel Temer, governo interino de Michel Temer. Já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e agora uma comissão especial analisa essa proposta de limite de gastos, que é outro tema que eu ia destacar aqui no resumo da semana, porque nessa semana, nessa comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição de um limite de gastos públicos vinculado à inflação do ano anterior, ela foi discutida essa semana aqui pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Eles vieram à comissão especial numa audiência que durou aí algumas horas, durante toda a manhã e mais um pouquinho da tarde, defendendo essa proposta de emenda à Constituição, dizendo que se ela não for aprovada, as contas públicas brasileiras vão entrar num processo muito complicado, inclusive o ministro Diogo Oliveira falou num risco de um colapso da economia, exemplo do que aconteceu já em outros países, mas não é uma proposta consensual. A gente viu durante a audiência pública que parlamentares de oposição ao governo Temer, principalmente parlamentares aí do PT e PSOL, PCdoB, discutindo que essa proposta ela pode comprometer gastos com saúde e educação, principalmente nos próximos anos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que não via dessa forma, porque, segundo ele, em momentos de crise, você vincular gastos, inclusive de saúde e educação, à inflação do ano anterior, acaba gerando mais recursos e mais garantia de recursos para a saúde e educação do que se você mantiver a regra de hoje, que é no mínimo 13%, 13,7% da receita corrente.
A frase que ele usou, inclusive, foi que essa fórmula protege o gasto em saúde e educação.
Protege o gasto. Nesses momentos de crise, ele diz que quando não há um momento de crise, há no mínimo um equilíbrio dos repasses para saúde e educação. Ele acha que a fórmula atual vinculada à receita não é segura e também não permite esse ajuste nas contas. Então, quer dizer, é uma discussão que ainda está acontecendo, está no início dessa discussão na comissão especial. Depois de aprovada na comissão especial, essa proposta ainda precisa passar por dois turnos de votação. Sim. No plenário da Câmara e no Senado, porque, como a gente disse, é uma proposta que muda a Constituição.
Então, ela acrescenta quatro novos artigos ao ato das disposições constitucionais transitórias, que acaba hoje no artigo 100. E aí ela cria o 101, 102, 103, 104, não é isso?
Exato. Então, quer dizer, a gente fez esse balanço aqui, plenário e comissão especial, porque tudo está dentro...
Está misturado.
A gente viu que a LDO já prevendo uma regra que está nessa proposta que ainda não foi votada aqui pela Câmara e pelo Senado, mas porque tudo está dentro desse ajuste fiscal que o governo está propondo e que o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem dito que é uma prioridade realmente. Sim. Você aprovar essas medidas econômicas.
O que se observa é que a principal resistência nem é exatamente a criação de um mecanismo de limitação de gastos. A principal resistência é ao prazo que está se dando, é o fato de estar consolidando isso na Constituição. 20 anos o total, né, do regime, novo regime, chamado novo regime fiscal, sendo que qualquer possibilidade de modificação apenas a partir do 10º ano. Ou seja, você tem aí 2 ciclos eleitorais e meio para o presidente da República, que fica, em boa medida, engessado por essas regras, né?
Exato. Então, é muita discussão que vem pela frente e o governo vai ter que colocar muito esforço de negociação, porque para você mudar a Constituição, você precisa de 3/5. É um quórum bastante alto, o maior quórum aqui, tanto na Câmara quanto no Senado. E falando de Senado, acho que ninguém pode deixar de falar de impeachment, né? Impeachment também é um assunto dessa semana e da próxima. A gente teve ontem o início da sessão de julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff. Ontem, no primeiro momento da sessão, durante a manhã, esse primeiro momento foi dedicado à resposta de questões de ordem. Vários senadores, principalmente que apoiam a presidente afastada Dilma Rousseff, fazendo questionamentos ao processo e até algumas questões de mérito. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que é quem comanda esse julgamento final aqui, ele negou essas questões de ordem. Ele disse que elas tratavam de mérito, que o mérito é justamente o que os senadores vão julgar. Mas teve uma questão de ordem que ele adotou um argumento um pouco diferente, que foi uma questão de ordem feita pelo advogado da presidente afastado, ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, de que o senador Antônio Anastasia, que foi o relator, que é o relator do processo lá no Senado, ele acrescentou um item à denúncia original que saiu aqui da Câmara, que ele acusou a presidente Dilma de não pagar em 2015 empréstimos que o governo havia feito ao Banco do Brasil em 2008. Como isso não fazia parte da denúncia original, o ministro, ex-ministro da Justiça, que é advogado da presidente afastado, José Eduardo Cardoso, fala que há uma suspeição, que você poderia levar uma nulidade da decisão
porque
e do processo.
Porque ela não teve oportunidade para se defender a respeito desse
ponto
item,
específico.
E aí isso seria um cerceamento do direito de defesa.
Exato.
Né?
E o ministro Ricardo Lewandowski, diferentemente de outras questões de ordem, nesse caso específico ele negou o pedido, mas ele fez questão de dizer que não entraria no mérito dessa questão e deixaria para os próprios senadores no julgamento decidirem se a reclamação procede ou não.
Na verdade,
talvez dando
ele
até uma margem para que haja um questionamento ao Supremo.
Na verdade,
futuro,
ele negou,
né?
Não por discordar, mas por considerar extemporâneo. Diz que é uma questão que se confunde com mérito, que deveria ser tratada no mérito. Poderia até ser levantada novamente no mérito. Perguntei na entrevista agora há pouco ao ex-ministro Sidney Sanchez sobre esse emendatio libelli, que é o termo que o ministro Cardoso, o advogado José Eduardo Cardoso, utilizou. E ele disse que isso faria sentido se o julgamento fosse eminentemente jurídico, mas ele é eminentemente político. E como os senadores não têm sequer que fundamentar o seu voto, as suas decisões, e que ele acredita que o Senado é, por fim, a última palavra a respeito desse assunto, ele acredita que a questão não vá favorecer. Agora, a gente precisa lembrar que é outra conformação do Supremo hoje, né? O Supremo, apesar de já ter sinalizado, me parece, na minha visão, que não vai interferir e que não pretende rever, né? Eu acho que se houver um cerceamento do direito de defesa dessa magnitude, aí de fato abre uma brecha, uma possibilidade. Ah, né?
Exato. Ontem o próprio José Eduardo Cardoso dizia, né, que era uma possibilidade de realmente haver um questionamento da defesa ao Supremo. Não agora, né, porque eles... os defensores da presidente afastada Dilma Rousseff ainda estão ali esperançosos de que possam reverter votos e realmente conseguir impedir o afastamento definitivo dela, mas que, dependendo do resultado, sim, havia essa possibilidade de entrar no Supremo questionando esse ponto específico. E após essa fase de questionamentos, à tarde começou a oitiva de testemunhas. São 8 testemunhas no total que vão ser ouvidas ao longo dessa fase final do julgamento. Ontem foram ouvidas as 2 testemunhas de acusação. Na verdade, uma das testemunhas virou informante. Houve um questionamento em relação ao procurador do Ministério Público junto ao TCU, Júlio Marcelo de Oliveira. A defesa da presidente afastada, né, alegou que o procurador Júlio Marcelo havia postado em suas redes sociais manifestações de pressão para a rejeição das contas de Dilma no TCU e de que isso mostraria uma parcialidade dele no processo. O ministro Ricardo Lewandowski concordou em relação a essa suspeição do procurador quanto ao fato dele ser uma testemunha e ele acabou, então, sendo ouvido como informante no processo. Os defensores da presidente afastada Dilma Rousseff acreditam que isso enfraquece o processo, porque uma grande parte dos argumentos do relatório do senador Antônio Anastasia levava em consideração as falas e as análises do procurador Júlio Marcelo, principalmente em relação à questão das pedaladas fiscais e os créditos que estão sendo questionados, mas os defensores do impeachment, como, por exemplo, o senador Ronaldo Caiado acha que não, que existem outras provas no processo. O próprio senador Antônio Anastasia também fala que existem outras provas, que não foi só a análise do procurador Júlio Marcelo que embasou o seu relatório. E o senador Ronaldo Caiado fala, por exemplo, que uma das testemunhas de defesa, que é a ex-secretária de Orçamento do Ministério do Planejamento, Esther Dweck, hoje trabalha no gabinete da senadora Gleisi Hoffmann, que também estaria sob suspeita. Então, vamos ver como é que vai ser hoje, porque ontem, além do procurador Júlio Marcelo de Oliveira, também foi ouvido como testemunha convidada pela acusação o auditor federal de controle externo do TCU, Antônio Carlos Carvalho Júnior, e hoje, então, daqui a pouquinho, começa a oitiva das testemunhas de defesa, aquelas que foram escolhidas pela defesa. E aí a gente tem aquela dúvida como que vai ser o andamento do processo. Em princípio, eles haviam decidido que as testemunhas seriam ouvidas, a partir de hoje, as testemunhas seriam ouvidas até o final, talvez varando aí a madrugada. Mas como houve atrasos ontem, há uma perspectiva de atrasos na oitiva dessas testemunhas, pode ser que hoje haja a decisão de que ali por volta de meia-noite, como foi ontem, se interrompa a sessão e recomece amanhã de manhã. Então, há aí uma dúvida de como é que vai ser esse procedimento, porque a gente lembra que na segunda-feira está prevista confirmada a vinda da presidente afastada Dilma Rousseff.
Exatamente. E essa continuidade no fim de semana ainda não está decidida, né?
Não, que vai ter a continuidade da oitiva de testemunhas, isso está decidido. Pelo menos o que tinha sido decidido em relação ao rito seria que eles queriam esgotar a oitiva de testemunhas durante o fim de semana para que na segunda-feira a presidente possa ser ouvida. Mas realmente a gente tem que ver, porque ontem houve esse atraso no andamento dos trabalhos. Então, e hoje, ontem foram somente duas testemunhas. Hoje são seis testemunhas de defesa. É preciso acompanhar agora como é que vai se desenrolar essa oitiva ao longo do dia e saber se já emenda a madrugada e termina amanhã de manhã, ou se interrompe de madrugada e continua e volta, ao longo de todo o dia de amanhã e talvez até domingo. Realmente tem que acompanhar para a gente ver como é que vai se desenrolar esse trabalho. E a expectativa é de que até terça ou no mais tardar, na quarta-feira de madrugada da semana que vem, já haja a decisão em relação ao afastamento ou não definitivo da presidente Dilma Rousseff.
Perfeito.
Ou seja, que acabaria até o dia 31 de agosto.
Até o fim do mês, exatamente.
Perfeito. Mais algum item, Ana Raquel?
Rapidamente.
Pelo menos a menção vale, né? Medidas contra a corrupção.
Exato,
né?
As medidas contra a corrupção. A gente tem essa comissão especial aqui, ela está na fase de audiências públicas, ouvindo juristas, procuradores,
mais de
juízes.
100 arrolados, né?
São muitos. E o que a gente tem percebido aqui na cobertura que os nossos repórteres estão fazendo é que, em geral, juízes e integrantes do Ministério Público defendem as medidas, acham que, apesar de pode haver ali algum ajuste ou não, mas acham que essas medidas são importantes para que você tenha um andamento mais rápido de processos de corrupção. Por outro lado, juristas e alguns advogados dizem que, se elas forem aprovadas, você vai estar afrontando alguns princípios constitucionais do direito de defesa.
Eu tenho acompanhado e entre os juízes está mais ou menos meio a meio. A maior parte dos juízes, inclusive, foram incisivos em considerar que há um enfraquecimento do poder do juiz,
um fortalecimento do Ministério Público,
e tem preocupação especialmente com duas questões. A possibilidade de se aceitar uma prova colhida de maneira ilícita, mas sem a má-fé por parte de quem a colheu. Isso tem sido muito preocupante.
O teste de integridade.
O teste
também,
de integridade,
né?
É a segunda grande polêmica envolvendo o assunto. E tudo indica que, se for mantido no projeto, será mantido no âmbito administrativo, apenas com autorização judicial, apenas se já houver um conjunto razoável e de indícios de envolvimento daquela pessoa numa questão ilegal, ou seja, não mais nos moldes previstos pelo Ministério Público. É importante ressaltar que o Ministério Público, apesar de muito incisivo, né, na apresentação inicial desse conjunto de propostas, se colocou sempre aberto ao diálogo para uma flexibilização.
O próprio procurador quando veio aqui, falou, né, assim, que o Congresso pode e deve aprimorar essa proposta.
Na verdade, faz parte, né, de qualquer disputa de natureza política isso. Você leva ao extremo daquilo que você considera que é o melhor para você, né, e o Ministério Público está muito, embasou muito a criação dessas propostas a partir das dificuldades que enfrentou na Lava Jato, mas há um conjunto, né, de outros elementos para ser levado em consideração. E uma crítica que tem sido recorrente por parte dos juristas e de alguns juízes é que as medidas estão muito inspiradas em mecanismos existentes na justiça norte-americana, onde inclusive o juiz Sérgio Moro e o procurador Delanhol fizeram parte de sua formação jurídica, mas que são matrizes de direito diferentes. E, portanto, o common law... medidas que são aceitas no common law anglo-saxão não são aceitas no nosso tipo de direito, um direito muito mais voltado, muito mais positivado, muito mais previsto, né, nos códigos, na legislação de fato escrita e consolidada por meio dos códigos. Então haveria um choque, né, entre essas posições, entre esses mecanismos que não seriam aceitos. Por exemplo, essa possibilidade de aceitação de uma prova colhida de maneira ilícita, que é aceita nos Estados Unidos, seria completamente inconstitucional aqui, na visão da maior parte dos juristas.
Exato. Até foi interessante colocar o que o presidente da Comissão Especial, o deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, falou aqui, ao final de uma das audiências dessa semana, que A missão da comissão é exatamente isso, é tentar equilibrar, né, definir que, em nome de liberdades individuais, você acabe também levando a uma impunidade.
Sim.
Então, foi até citado em uma das audiências, agora eu não me lembro por quem, mas aqui foi citado que, por exemplo, o ex-senador Luiz Estevam fez uso de mais de 50 habeas corpus durante o processo dele. Como que isso atrasou o processo relacionado a ele, a punição?
A grande preocupação é se a banalização do habeas corpus, que de fato aconteceu e que vem sendo tolhida pelo Supremo Tribunal Federal, né, em decisões recentes, se essa banalização não vai ser respondida com uma restrição
de direito,
muito grande,
exato,
do direito ao habeas corpus.
Então, essa discussão não é uma discussão fácil.
Sim. Outro questionamento que se coloca com frequência, Ana, desculpa interrompê-la, é: será que vale a pena fazer uma discussão pontual de reforma do Código de Processo Penal agora, sendo que está tramitando no Congresso Nacional um novo Código de Processo Penal? Vários parlamentares estão colocando: por que a gente não faz uma discussão só? Por que não focar numa discussão que reforme não apenas esses problemas de natureza de combate à corrupção, mas todos os problemas que envolvem o Código de Processo Penal?
Exato. Agora,
aquela velha história que o ótimo às vezes é inimigo do bom. Nunca ninguém sabe qual é a resposta dela, porque nunca ninguém sabe qual é o timing de apreciação de propostas dessa natureza.
E a gente não pode esquecer que tudo aqui também depende de apoio. E essa proposta chegou com apoio de mais de 2 milhões de assinaturas.
Sim.
Não é pouca coisa. Então, vamos que tenha sorte essa comissão especial para tentar fazer esse debate equilibrado. E a gente tem aí até a expectativa de que até o fim do ano você tenha essa proposta aprovada pela Câmara, pelo menos.
Sim.